Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Acho que uma das formas mais miseráveis de viver é ser controlado pelas nossas emoções. Mas lembre-se, essas emoções começam em sua mente. Primeiro você pensa, depois sente, depois faz. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Não deixe o diabo obter vantagem sobre você se apegando à falta de perdão. Paulo disse em 2 Coríntios 2, 10 e 11, se perdoarem alguma coisa a alguém, eu também perdoo a esse. E o que eu perdoei, se é que eu perdoei algo, foi por amor a vocês na presença e com a aprovação de Cristo, para impedir que Satanás obtivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas artimanhas e intenções. Então ele disse, eu perdoo para impedir que o diabo se aproveite de mim. Efésios 4 diz, quando estiver com raiva, não peque. Portanto, a raiva não é pecado. Mas um pouco de raiva simplesmente... As pessoas te tratam mal e você fica com raiva disso, mas ele diz o que fazer com isso. Abandone, deixe ir, entregue a Deus. E assim, quando estiver com raiva, não peque. Não deixe sua ira, sua exasperação, sua fúria ou indignação durar até o sol se pôr. Eu sempre digo que é bem melhor você ficar bravo de manhã cedo. Pois você tem todo dia até o pôr do sol para superar. É muito difícil se o sol se põe às 6 e você fica bravo às 5h30. Aí você não terá muito tempo para superar. Lembre-se que talvez toda semana você se ofenderá, talvez duas ou três vezes. Número 5. Este é, talvez, um dos meus favoritos. Eu amo as pessoas e gosto de ajudá-las. A carne é gananciosa, sabe? Ela sempre quer mais e agora. Mas a forma de derrotar a ganância é sendo agressivamente generoso. Significa fazê-lo de propósito. Gálatas 6:10. À medida que a ocasião e a oportunidade se abrem para nós, façamos o bem. A todos, eu me pergunto quantas vezes nós temos a oportunidade de sermos uma bênção para alguém e simplesmente não a vemos ou não vamos desacelerar para fazê-lo. Lembro-me, há vários anos eu estava orando para que Deus ajudasse alguém com algo. E ele disse, pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer. Bem, pessoal, isso não é verdade? Hã? Uma vez aqui, no escritório, alguém me contou sobre uma nova funcionária que tínhamos há 6, 7, 8 meses. Ela veio para cá de outra cidade e... Me disseram, ela ainda não tem uma cama para dormir, ela está dormindo num colchonete no chão, nós estamos orando para que Deus dê a ela uma cama. E pensei, como seria fácil se 6 ou 7 de vocês se reunissem e comprassem uma cama para ela? Às vezes, se você não puder fazer algo sozinho, seja o líder da turma. Vá reunir a turma e diga, vamos... enlouquecer o diabo e dar uma oferta para alguém. Precisamos parar de ignorar os necessitados. Sejamos como o bom samaritano, não como os dois religiosos que atravessaram a rua e passaram do outro lado para que não tivesse que olhar para o problema, sabe? Eu amo fazer coisas para as pessoas. E garanto, se você quer aumentar sua alegria, comece a fazer outras pessoas felizes. Passamos muito tempo tentando nos fazer felizes. Mas quanto mais fazemos pelos outros, e sim, o dinheiro está envolvido muitas vezes, talvez as pessoas precisem de algo que vai te custar algum dinheiro, mas essa não é a única forma de ser uma bênção para as pessoas. Muitas delas precisam de incentivo. Elas se sentem tão mal consigo mesmas que precisam de elogios. Você pode mudar o dia de alguém apenas dizendo, essa cor fica bem em você. As pessoas estão desesperadas para ouvir coisas boas. O diabo bate nelas o tempo todo sobre o que elas não são, sabe? Você pode dizer, eu realmente aprecio você. Isso, não. É difícil até mesmo pessoas que você não conhece. Eu amo seu cabelo ruivo, ou seja lá o que for. Sabe, será que tem alguém aqui que não goste de ser elogiado? Ninguém? Estranho. Pense, diga, eu não sou egoísta. Eu amo as pessoas e gosto de fazê-las felizes. Eu amo fazer as pessoas felizes. Eu amo ver um sorriso no rosto de alguém. Eu amo surpreendê-las. E você não gosta disso? E eu descobri que não sou essa ótima pessoa de manhã. Eu fico tipo, ok, estou acordada, mas não quero que falem comigo. Eu tenho que tomar uma xícara de café e ter uma hora com Deus, antes que você queira dizer algo para mim. E às vezes, se eu sentir que não vou superar isso em uma hora, sei que tenho que fazer algo e estou dizendo a verdade. Se eu começar a pensar propositalmente, quem eu posso ajudar hoje? O que será que eu tenho que posso doar? Quem conheço que precisa de ajuda? Eu começo a ficar feliz? E assim, eu tenho a fórmula para curar a infelicidade? Acho até que me tornei uma especialista em como ser feliz. Mais abençoado é dar do que receber. E toda vez que você der, está abençoando a si, porque não podemos dar demais a Deus. Lembre-se de não pedir a Deus para fazer coisas que poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer. Agora, Paulo diz que tinha que se esforçar para pôr os outros em primeiro em sua vida. Acho isso interessante. Aqui está a escritura. Assim como eu mesmo me esforço para agradar e acomodar-me às opiniões, aos desejos, aos interesses dos outros, adaptando-me a todos os homens em tudo o que eu faço, não visando ou considerando o meu próprio lucro ou vantagem, mas o de muitos a fim de que possam ser salvos. Então, quando ele disse eu me esforço para fazer isso, ele só quis dizer eu tenho que fazer um esforço para isso. Porque isso não faz parte da velha natureza. Faz parte da nova natureza. Mas sabe, às vezes colocamos a velha por um curto período de tempo e então acordamos e dizemos, voltamos à nova natureza. E a Bíblia diz, despoje-se do velho homem e vista-se do novo. Está imprensado como Efésios 4, 22 ou 23 diz, despoje-se do velho homem. E 24 diz, revistam-se do novo homem. E a ponte, a escritura intermediária, 4:23 diz, e renovem-se diariamente em sua mente, em sua atitude. Então é assim que nos despojamos do velho e vestimos o novo. Tudo tem a ver com o nosso pensamento. Paulo teve que se esforçar e nós também teremos que fazer um esforço. Não seja um cristão preguiçoso. O amor não é uma ideia, um sentimento ou meras palavras. O amor se manifesta em ação. É bom dizer a alguém que você o ama, mas é muito melhor mostrar isso. É por isso que gastamos tanto tempo e esforço e dinheiro do ministério indo a vários lugares onde as pessoas têm necessidades aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. E não vamos só dizer a eles, Jesus ama você, sabe? Suprimos algumas necessidades que eles têm primeiro. Sabe, se você está com muita fome e alguém lhe disser que Jesus te ama, não significará muito. Mas se lhe der comida, cavar um poço em sua aldeia para que você tenha água limpa, agora eles têm a sua atenção. Amém? Amém. Meus filhinhos, 1 João 3:18. Não amemos meramente em teoria ou em palavras, mas em obras e em verdade, na prática e na sinceridade. Então, todos os dias devemos dizer, eu amo as pessoas e eu amo ajudá-las. Eu amo as pessoas e eu amo ajudá-las, Deus. O que eu posso fazer por alguém hoje? Isso faz parte da minha oração matinal. O que eu posso fazer por alguém hoje? Você tem muitas coisas em sua casa que nem sabe onde elas estão e existe alguém que realmente precisa e não tem dinheiro para comprá-las. Olhe à sua volta, em seus armários e gavetas. Eu estava olhando. Meu armário ontem tem coisas que nem sei o que são. Honestamente, eu pensei, o que é isso aqui? Eu aposto que você também. Bem, vou guardar apenas para o caso de eu precisar. E se você precisar, você nem sabe onde elas estão. Amém? E esta é uma escritura muito poderosa. Somos mantidos na morte espiritual, a menos que amemos outras pessoas. 1 João, capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que nós passamos da morte para a vida pelo fato de amarmos os irmãos. Aquele que não ama é guardado e mantido continuamente na morte espiritual. Uau! O amor é a coisa mais importante que há no mundo. Ele é a coisa mais poderosa que há no mundo. Mas não são palavras, são ações. O amor é paciente, o amor é gentil, o amor é humilde, o amor é misericordioso, o amor é... Ele é algo, sabe? Não é só uma palavra. Tudo bem. Número 6. Eu confio em Deus totalmente e não preciso me preocupar. Vou esperar um pouco até que vocês absorvam isso. A preocupação é uma completa perda de tempo. Tem alguém aqui que já resolveu o seu problema se preocupando com ele? Tudo que isso faz é torná-lo infeliz. A Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então isso é interessante. Humilhe-se, lançando seu cuidado sobre ele. Então, quando confiamos em nós mesmos para descobrir, isso é orgulho, estamos dizendo, posso cuidar disso? Se eu pensar nisso por um certo tempo e ponderar por um tempo, encontrarei uma resposta, sabe? Mas quando nós nos humilhamos e dizemos, Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazê-lo a menos que você me mostre o que fazer. Preciso de ajuda. É quando Deus vai trabalhar cuidando de nós. Provérbios 3, 5. Apoie-se, tenha confiança e confie no Senhor de todo o seu coração e mente, e não confie em sua própria visão ou em seu próprio entendimento. Em outras palavras, não tente ficar entendendo tudo. Oh, eu era tão argumentadora. Eu tinha que saber o motivo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu tinha algum parente aqui assim? Por quê? Por quê? Por quê? E sabe, eu realmente faço um esforço para evitar perguntar a Deus o porquê. Eu sei que você é bom, não precisa me dizer o porquê. Há uma razão para tudo que você permite na minha vida. E eu sei que cuidará de mim e me dará forças para lidar com isso. Porque eu sei que você me ama. E esses vários pensamentos de poder podem ajudar você quando você tiver problemas. E se você meditar em cada um deles por uma semana, eles se tornarão parte de você e surgirão naturalmente em seu coração. Você não tem que se preocupar. Deus está no seu caso. Na verdade, eles dizem que é prejudicial à nossa saúde. Um pesquisador disse que 87% de todas as doenças têm a ver com pensamentos errados. Isso não significa que a doença não seja real? O pensamento errado põe estresse em você? E o estresse é o que causa muitas doenças com as quais nós lidamos. Preocupação não é fé, impede Deus de trabalhar em nossas vidas. Deus nos disse como obter respostas, e não é por meio de preocupações. De fato, em Mateus 6 diz, não se preocupem com amanhã, porque ele trará o seu próprio mal. Ansiedade É quando você está usando o dia de hoje tentando se preocupar com algo que vai acontecer amanhã. Todos digam, eu confio totalmente em Deus. Agora vai e diga isso talvez 100 vezes na próxima semana e você conseguirá. Como eu digo, a preocupação é como balançar numa cadeira de balanço o dia todo. Te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Troque todas as suas preocupações e acredito que isso ajuda muito. Quando começar a se preocupar em vez disso, encontre coisas pelas quais agradecer a Deus. Sabe, ultimamente toda vez que eu como uma refeição, eu paro e oro por pessoas no mundo que estão famintas, sabe? E peço a Deus para, de alguma forma, prover para elas. Somos tão abençoados por ter algo para comer. Temos muito a agradecer e então, quando você se sentir preocupado ou sentir pena de si mesmo, ou seja lá qual for o caso, agradeça a Deus por tudo pelo que é grato. Nós moramos numa casa há quase 19 anos e eu realmente gosto muito dela e sou grata a Deus por ela. E a outra coisa que você pode fazer é pensar noutras vezes em que Deus te ajudou. Talvez eu possa terminar o número 7. Haha. Estou contente e emocionalmente estável. Bem, estou recebendo alguns sorrisos realmente grandes aqui. Paulo diz que aprendeu a se contentar. Como aprendemos? Acho que aprendemos isso ficando descontentes por tempo suficiente para finalmente nos cansarmos disso, sabe? Até então decidirmos, não posso mais viver assim. Deus conhece o meu coração, se Ele quiser que eu tenha mais, Ele me dará, se não, eu estou contente com o que eu tenho. Amém? Deus tem planos diferentes para pessoas diferentes e você não deve ficar se comparando com outras pessoas. Ele sabe com o que podemos lidar. Ele sabe o momento certo de nos dar o crescimento. Filipenses 4:11, não que eu esteja insinuando que estive em alguma necessidade, pois aprendi a estar contente. E contente não significa que nunca queremos nada. Aqui está o que significa. Satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto. Então posso querer que Deus faça algo, mas ainda assim me contentar enquanto estou esperando. Deus sei que está trabalhando em minha vida e fará mais por mim quando for a hora certa. Ok, eu quero dizer algo e você não pode perder isso. Realmente quero que entenda isso. Eu acho que a coisa mais abençoada do mundo é ser capaz de não conseguir o que você quer e ainda assim ficar feliz. Nham, 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 nham. Você até fez um... Quando isso entrou, foi bom, não foi? Ser capaz de não conseguir o que quer ou não conseguir do seu jeito e ser feliz mesmo assim. 1 Timóteo 6:6, e é de fato uma fonte de imenso proveito, pois a piedade acompanhada de contentamento é um grande e abundante ganho. Jeremias 17:7, mais bem-aventurado é o homem que crê e confia no Senhor, aquele cuja esperança e confiança é o Senhor. Pomos nossa esperança em Deus, e a esperança é uma expectativa de algo bom. O problema é uma promessa. A miséria é uma opção. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo? Claro, Jesus. Mas pense nisso, a miséria é uma opção, não temos que ser infelizes. Nós nos deixamos ficar infelizes. Pense e diga, estou contente, não importa quais sejam as minhas circunstâncias, sou emocionalmente estável em todas as situações. Numa escala de 1 a 10, quão emocionalmente estável você é quando tem uma aprovação inesperada? Você permanece calmo? Imediatamente diz, eu sei que Deus vai me ajudar e cuidar disso, ou você tem pelo menos um ou dois ataques? Passe no teste que Deus enviar para você. Porque tem uma coisa realmente grande sobre Deus em sua escola, você não é reprovado. Se você não passar no teste, poderá repeti-lo, sabe? Em João 16, 33, Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que tenham paz e confiança perfeitas. No mundo vocês terão aflições. Ele disse: Eu estou lhes dizendo isso para que vocês possam ficar felizes. No mundo vocês terão problemas, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo e eu privei do poder de prejudicá-lo. Isso não significa que você não terá que passar por nada, mas você sempre se sairá bem do outro lado. E agora é claro, o maravilhoso João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e vos deixo. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E a Amplificada diz, parem de se permitirem ficar agitados e perturbados, e não se permitam ter medo, se intimidarem, se inquietarem e se acovardarem. O Salmo 94, 13 diz assim: Para que ele dê poder para se manter calmo nos dias da adversidade, até que o poço inevitável da corrupção seja cavado para os ímpios. Então, esta escritura está nos dizendo que vamos continuar tendo circunstâncias, que não vamos ficar pulando para cima e para baixo, e sempre teremos isso até aprendermos a ser estáveis quando elas vierem. Acho que uma das formas mais miseráveis de viver é ser controlado pelas nossas emoções. Mas lembre-se, essas emoções começam em sua mente. Primeiro você pensa, depois sente, depois faz. Pense, sinta e faça. Então você deve pensar e dizer, eu permaneço contente mesmo quando não consigo o que quero. Um grande desafio para você levar para casa.